A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Um país desconhecido, mas fascinante. O Globo Repórter de hoje desbrava os mistérios do Cazaquistão e nos apresenta a mais nova capital do planeta, Astana, uma cidade construída para impressionar o mundo. Nossa equipe atravessou desertos e estepes, chegou ao Mar Aral, cenário de uma das maiores tragédias ambientais da história, e descobriu uma terra de oportunidades para jogadores brasileiros. Lá eles ganham até 70 mil reais por mês. Um cânion exuberante. A 2 mil metros de altura, o lago gelado que cobriu uma floresta inteira. E os rituais de um povo que convive com as riquezas do petróleo, mas não abandona suas tradições. Nos acompanhe nesta fantástica viagem pelo País das Surpresas.
A aridez parece interminável. É uma terra de enormes vazios, de muito mistério e de surpresas. E no meio do nada, nessa ex-república soviética, o passado encontra o futuro. Arranha-céus espelhados e reluzentes. Estamos em Astana, uma cidade feita para impressionar.
Na língua cazaque, Astana quer dizer capital. Mas para o Cazaquistão, esta cidade tem outros significados. É a porta para o futuro da última das repúblicas soviéticas a declarar a independência 23 anos atrás. No coração da Ásia Central, Astana é o cartão de visitas que o país deseja mostrar ao mundo com uma face mais moderna e uma nova identidade.
Dividido entre o Ocidente e o Oriente, o Cazaquistão faz fronteira com a China e a Rússia. É o mais próspero entre os vizinhos com os nomes terminados em ão: Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. No Cazaquistão, o povo é simpático e hospitaleiro.
Brasília!
Tchau, Brasil! Brasil!
Mas o país gigante, nono maior do mundo, tem uma população pequena, cerca de 17 milhões de habitantes, menor do que a da região metropolitana de São Paulo. Capital vibrante, erguida com o dinheiro do petróleo, tem uma arquitetura arrojada. Esta é a maior tenda do mundo, com 150 metros de altura. O nome, Kahan Shatir, quer dizer tenda do imperador na língua cazaque. Dentro dela, um shopping de 4 andares e um complexo de lazer.
A maior surpresa está aqui, na parte mais alta da tenda, uma praia artificial. A areia foi trazida das Ilhas Maldivas e a água é morna. Aqui dentro é sempre verão, mesmo quando lá fora está nevando e a temperatura chega aos 50 graus negativos.
Um oásis para fugir do inverno rigoroso na segunda capital mais fria do mundo. No verão, os tapetes floridos se espalham pela cidade. Um palhaço de pétalas surge em frente ao circo, que ganhou essa forma de disco voador. Os prédios instigam a imaginação e ganham apelidos sugestivos: repolho, isqueiro, bêbados, refletor. As construções enchem os olhos, seja de dia ou de noite. Os edifícios viram telas gigantescas, tomadas por uma coreografia de cores e movimento, como uma dança que ilumina a escuridão. centro o monumento símbolo da cidade, a Torre Bayterek. Ela representa uma antiga lenda. Um pássaro colocou um ovo de ouro que traria a felicidade na copa da árvore, fora do alcance dos humanos.
A torre tem 97 metros de altura e não é por acaso. A capital do Cazaquistão foi inaugurada em 1997. Tem apenas 17 anos. É a mais nova capital de um país no mundo.
No topo da torre existe um mirante privilegiado.
E dentro da bola dourada, uma atração no mínimo inusitada. Aqui nesse triângulo de ouro estão os contornos da mão do presidente do Cazaquistão. E as pessoas fazem uma fila para colocar a mão na forma e fazer um pedido. Já que tanta gente acredita, vou fazer um pedido também.
Será que o primeiro e único presidente do Cazaquistão consegue atender tantos desejos? Estátuas e fotos de Nursultan Nazarbayev estão em todos os lugares. De dentro do Palácio Presidencial, uma réplica da Casa Branca, ele governa soberano, praticamente sem oposição. Mas foi no nosso Planalto Central que o presidente buscou inspiração para planejar Astana, a Brasília do Cazaquistão.
As duas capitais foram erguidas num lugar novo. E nas duas usaram as tecnologias mais modernas de arquitetura.
Um dos arquitetos pioneiros na criação de Astana conta que 770 mil pessoas vieram morar aqui em menos de duas décadas. A meta é chegar a 1,5 milhão, o dobro, até 2030.
Isso é milagre. O lugar onde nós estamos agora, antes eram campos de batata.
E os campos vazios estão lá. No entorno da cidade, uma imensidão sem fim.
A paisagem é de um vazio tão grandioso que até essa monotonia se torna exuberante. Mas não se engane, o país das estepes tem um patrimônio natural capaz de surpreender.
Florestas, desertos, montanhas, cânions, lagos que parecem uma pintura. O país voltado para o futuro tem que acertar as contas com o passado.
Este é um dos principais desastres ambientais do planeta. Uma tragédia anunciada onde o homem é a maior vítima e, ao mesmo tempo, o principal responsável. E a gente fica se perguntando, como a destruição desse tamanho não foi evitada?
O Mar de Aral era sinônimo de fartura. Barcos pescavam 60 toneladas por ano. Mas a ambição desenfreada da antiga União Soviética transformou essa área numa enorme plantação. No projeto, dois rios que abasteciam o Mar de Aral foram desviados para irrigar as super safras de algodão. Foi uma sentença para o quarto maior lago de água salgada do mundo. Tão grande que passou a ser chamado de mar.
Há 50 anos, esta era uma vila próspera. As famílias viviam exclusivamente do que tiravam do mar. Com o tempo, o Aral recuou, as dunas avançaram e muitos moradores tiveram que ir embora. A areia está engolindo boa parte das casas.
Só 23 famílias decidiram ficar na terra dos antepassados.
Quando o mar secou, não tinha mais produção. Eu me mudei para a cidade porque não tinha trabalho para os pescadores.
Acredite, no lugar onde hoje pastam os camelos, há menos de 40 anos nadavam os peixes. As conchas se espalham por toda parte.
A imagem dos barcos pesqueiros encalhados é um retrato triste do mar que quase desapareceu. E muitos, como esse daqui, que ficaram na areia, foram divididos em pedaços e vendidos como sucata. É só uma questão de tempo. E aqui não restará mais nada.
A ferrugem vai consumindo as carcaças dos barcos depenados. São marcas sombrias de um passado nem tão distante assim. A tragédia fica ainda mais impressionante vista do alto, nas fotos de satélite da NASA. Em cerca de 30 anos, o volume de água caiu em 90%. Araúsk foi uma das maiores cidades à beira do Mar de Aral. Chegou a ter 100 mil moradores. Hoje, eles não passam de 40 mil.
O Porto de Araúsk era um dos mais importantes da região. Toda essa área aqui ficava no fundo do mar. Ali no cais, a profundidade chegava a 12 metros. Hoje, os velhos guindastes não têm mais função alguma, a não ser lembrar de uma história de dor, perdas e desolação.
Uma história que Araúsk faz questão de preservar. Este museu guarda equipamentos, fotos e barcos dos tempos em que a pesca era farta.
Quando eu falo sobre esse mar para as crianças, parece conto de fadas. Mas eu vi esse mar, eu nadei nele.
Mas a esperança não morreu. O mar e as pessoas estão voltando lentamente para o vilarejo de Akesp. Resultado de uma barragem construída para salvar o que restou da parte norte do Aral. A presença de diferentes espécies de aves e de parte da vegetação é um bom sinal. É a prova de que a natureza é capaz de reagir quando existe uma chance, o menor que seja. Estes outros moradores das estepes também sofreram. E atenção nas estradas, porque eles estão na pista.
Fortes e resistentes à vida dura no deserto, os camelos, quem diria, enfrentaram dificuldades para sobreviver em tempos soviéticos.
Os líderes comunistas decidiram que os produtores rurais deveriam investir na criação de carneiros e cabras, que tinham mais aceitação no mercado externo. Mas muitos fazendeiros resistiram. E desde o fim da União Soviética, a quantidade de camelos aumentou em 30%. Esta fazenda já foi a sede de uma cooperativa do governo soviético. Na vizinhança, 70 produtores criam cerca de 2 mil camelos, misturados a cavalos, vacas, cabras e ovelhas. Nos estábulos, feitos com galhos secos da vegetação, ficam as fêmeas leiteiras. Mas não pense que é fácil tirar leite de camela, ainda mais com a presença de estranhos. É preciso amarrar a pata para não correr o risco de levar um coice.
As fêmeas só produzem leite quando estão amamentando, por isso é importante trazer o filhotinho aqui para estimular a produção de leite na hora da ordenha.
Cada camelo bebe mais de 50 litros de água por dia e consegue encarar uma maratona de até 100 quilômetros de travessia no deserto. No maior país do mundo sem litoral, cruzamos o Cazaquistão em busca de um tesouro natural escondido nas suas montanhas. Cercado pela cordilheira Tian Shan, que tenta alcançar as nuvens, está o Parque Estadual Candy Lake. Essa é uma aventura, mas recompensa.
E pensar que aqui, a 2 mil metros de altitude, a gente encontra um lago. Ele foi criado pelos efeitos de um terremoto. Os deslizamentos de terra formaram uma grande represa, que foi abastecida pela água da chuva e do degelo. Mas a grande riqueza desse lugar está lá, no fundo do lago.
O Lago Azul, de água transparente, guarda uma preciosidade a 30 metros de profundidade. Os troncos submersos foram mantidos quase intactos por 103 anos. E repare, parece que as árvores estão de cabeça para baixo. Brincadeira da natureza que criou um lugar único no mundo. Decidimos ver esses encantos debaixo d'água. Um privilégio de poucos aventureiros que aparecem por aqui. Mas tem um probleminha. Temos que usar uma roupa especial para entrar na água gelada do lago. Eu e o cinegrafista André Maciel precisamos de ajuda para vestir a roupa. Entramos na água amarrados a uma corda, questão de segurança, principalmente pelo receio da hipotermia, a queda brusca da temperatura do corpo, que pode levar à perda dos sentidos.
temperatura da água hoje está em torno de 5 graus. É água de geladeira. Mas essa roupa protege bastante.
As imagens no fundo do lago são impressionantes. Dá para ver a uma distância de 10 metros. Os troncos cobertos por camadas de calcário ganharam novas formas. A floresta ficou protegida sob baixa temperatura, como se o tempo não tivesse passado. O calcário do fundo do lago ajuda a explicar a transparência da água e as esculturas que se formaram nos galhos. Mais uma descoberta nessa imensa caixa de surpresas chamada Cazaquistão.
Você sabia que carne de cavalo faz bem à saúde? Que leite de égua é usado como remédio para a tuberculose? E o brasileiro que levou o nosso churrasco para o outro lado do mundo? Daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
A neve nunca some da paisagem por aqui, mesmo em pleno verão. Está sempre enfeitando as montanhas que cercam a maior cidade do Cazaquistão, Almaty. É como se fosse um lembrete. Aproveitem o calor, que logo vem o frio, intenso. No passado, as baixas temperaturas forçaram a vida nômade desse povo. Era preciso se deslocar em busca de alimentos. As estradas desertas nos transportam no tempo. Na paisagem remota, avistamos rebanhos. Algumas casas aparecem pelo caminho, mas são as antigas moradias conhecidas como iurt que chamam a atenção.
A iurt surgiu com os povos nômades da Ásia Central há milhares de anos. Os cazaques montavam e desmontavam a casa móvel durante as longas travessias pelo país atrás dos melhores pastos para o rebanho. Essa tradição quase desapareceu, mas ainda permanece no interior do Cazaquistão.
As tendas são usadas para as festas tradicionais. Acompanhamos a montagem de uma iurte para o almoço típico entre duas famílias. Os convidados capricham no figurino. Vestem o traje tradicional. A parede, feita de madeira entrelaçada, ficou pronta rapidamente.
É um costume local convidar os visitantes para ajudar a montar a iurt. E os homens da nossa equipe vão dar uma força.
A colocação do teto é um pouco mais difícil. É preciso ter muita coordenação.
Enquanto um grupo trabalha na montagem da iurt, aqui bem pertinho, o outro vai instalando a cozinha.
A comida é toda feita ao ar livre num fogão improvisado. Na panela, um carneiro inteiro. A iurt é coberta por um feltro e em seguida por uma lona. Engenharia nômade para proteger do frio e também do calor. Dona Igul, uma das matriarcas, confere cada detalhe. O interior de uma iurt era um local sagrado para os seus ancestrais. Nem os piores inimigos poderiam ser mortos ali. São mais 2 horas para tudo ficar pronto. De repente, dezenas de cavalos surgem e ficam pastando por ali. O almoço é servido com todos os simbolismos de séculos atrás.
A
refeição começa com um pedaço mais nobre do carneiro, veja só. Ele está servindo a cabeça do carneiro para o senhor de mais idade, que é um senhor de prestígio aqui na comunidade. Cada pedacinho desse tem um sentido.
Para as crianças, sempre a gente dá uma orelha.
É para ouvir os mais velhos. E o olho do carneiro é servido quando a família deseja rever o convidado. Nosso produtor Jorge Ghiaroni não recusou a honraria. Faz parte da hospitalidade oferecer os melhores pedaços para os convidados.
Esse prato aqui se chama bisbarmark, que significa comer com os dedos, os cinco dedos. Então, se é assim, vamos à tradição, né? Bom. Good. Muito mole a carne, muito gostoso. A refeição termina assim, de uma forma muito simpática e com a prece. Ele desejou boa sorte e saúde para todo mundo que está aqui, os convidados, e para as crianças também.
Na frenética cidade de Almaty, os rituais já desapareceram. Mas a herança nômade pode ser vista no mercado central, o Green Bazaar ou Bazar Verde. Frutas secas, carnes defumadas, leite fermentado. Produtos com técnicas de preservação natural, usadas pelos antepassados, ainda são muito comuns por aqui.
Olhando as placas, as letras, a gente não entende nada. Ainda bem que o desenho ajuda. Este aqui é o setor das verduras. E assim como esse box, são 2.700 por todo o mercado. Uma imensidão com mercadorias de outros países da Ásia. Um pouco de tudo para todo tipo de freguês.
Descobrimos aqui o significado de Almaty, o nome da cidade. Quer dizer, terra das maçãs. Quanta variedade! Enquanto alguns produtos são comuns, outros é difícil saber para que servem. Anastácia é a quarta geração de uma família russa dedicada às ervas medicinais. Ela explica que a cobra seca é vendida para quem tem problemas de estômago.
Vocês farinham, coloca na canja de galinha e bebe.
A nutricionista Helena Ushankaya nos ajuda a entender melhor a comida cazaquistanesa. Ela nos mostrou uma das bebidas mais consumidas no país, o kumis, feito com leite de égua fermentado.
Ela está insistindo para a gente provar. É bem forte, mas faz bem para a saúde. Diz que ele é muito rico em vitamina C.
O kumis é usado contra a obesidade e contra o bacilo da tuberculose.
No setor dos açougues, outra surpresa.
Para a gente parece estranho, mas aqui no Cazaquistão, a carne que eles mais gostam é a de cavalo.
É a carne mais nobre e cara. Helena nos conta que faz muito bem para a saúde. Ela recomenda a carne de cavalo para quem quer perder peso, pois a gordura é benéfica, parecida com a dos óleos vegetais.
Tem ômega 3, ômega 6, ácidos polissaturados.
Pode ser saudável, mas é exótico para nós brasileiros. Menos para o Roberto.
Opa! Olha aqui a carninha de cavalo. Carne maravilhosa, tem um pouquinho de gordura aqui.
Esse chefe de cozinha de Sertãozinho, interior de São Paulo, conhece bem os segredos da culinária local. Há 2 anos, Roberto mora na capital do Cazaquistão, depois de ter passado pela Rússia. E foi em Astana que ele decidiu abrir as portas da Churrascaria Rio, o único restaurante brasileiro no país.
É uma oportunidade para a gente mostrar primeiro a nossa cultura brasileira, mostrar que nós também gostamos de carne, como os cazaques, como o pessoal daqui gosta de carne, nós também adoramos.
Ele comanda a cozinha falando russo. No fogão, Roberto não se esquece das origens.
Aqui temos farinha, temos cebola, sal, muito amor e uma farinha de mandioca, que aqui não existe. Eu trouxe isso aqui de Moscou, tá? Feijão preto, que é o mais importante, que nós não
temos...
O feijão
é brasileiro mesmo. O feijão é brasileiro mesmo. Autêntico.
Autêntico.
Você tem problema para arrumar os ingredientes?
Bastante.
Até a churrasqueira ele importou do Brasil.
Você está dando certo esse começo?
Está dando certo. Apesar de nós estarmos trabalhando tem 5 meses, eu estou otimista e está funcionando. Não estou ficando rico, não estou ganhando dinheiro, mas eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo.
Como é que você resume o Cazaquistão para os seus amigos? Olha, palavras.
O Cazaquistão tem muita mulher bonita, muito frio. Resumindo, é um lugar legal. Tem um pessoal que é muito simpático, um pessoal que é muito acolhedor. E eu me sinto quase que em casa, sério mesmo.
A família ele já construiu. Se casou com a Nina, de origem alemã, e tiveram Vitória. Essa linda boneca de 7 meses. Na distante Astana, o brasileiro bem que encontrou o seu lugar no mundo.
O que é a princesa do papai? É a Vitória? É?
O incrível Jardim das Noivas, a Catedral de Madeira, que resistiu a um terremoto, e a imponência das mesquitas de um país que se orgulha da tolerância religiosa. Veja a seguir.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Os canteiros floridos e as tardes ensolaradas não deixam dúvidas. Está aberta a temporada de amor no Cazaquistão. Na antiga capital, Almaty, as praças se transformam em passarelas para os casais apaixonados. É quase como um desfile de noivas. Tem até roupas tradicionais de casamento. Os casais e os cortejos de padrinhos e convidados chegam um atrás do outro. Tudo para ficar bem na foto. Perto dali, cercado pelas flores, um inabalável templo da fé.
A Catedral de Almaty é uma das maiores construções de madeira do mundo, uma herança do passado feita para resistir à fúria da natureza. Por obra da engenharia e também por proteção divina, acreditam os moradores daqui, a catedral resistiu a um grande terremoto e continua assim, de pé, com toda a sua imponência e os seus 107 anos de história.
Fui de perto conferir.
Mas o som não deixa dúvida. É madeira.
O edifício de madeira é famoso por não ter usado um prego sequer na sua estrutura. No alto das cúpulas, a cruz da Igreja Ortodoxa Russa, a segunda maior religião do país, seguida por 26% da população. Por dentro, a arte em forma de vitrais, lustres e entalhes. O interior lembra a beleza das igrejas barrocas brasileiras.
Durante a era soviética, por mais de 70 anos, esta e outras igrejas foram apropriadas pelo Estado e a religião foi reprimida. Aqui nesse prédio funcionaram um museu e uma rádio. Só a partir de 1995, a catedral voltou a ser um templo da fé.
A maioria dos cazaquistaneses é muçulmana, 72% da população. E a maior mesquita da Ásia Central fica em Astana. Com 17 mil metros quadrados, Hazret Sultan é imponente, parece um palácio oriental.
Mulheres não podem entrar na mesquita usando calça comprida e precisam cobrir os cabelos. Por isso eu vou usar essa espécie de bata com um capuz. Esse costume faz parte da religião islâmica.
suas cúpulas e colunas imensas inspiram a devoção.
Esse é o Salão Central da Mesquita, um espaço grandioso onde cabem 8 mil pessoas. Mas nas cerimônias, só os homens entram aqui. As mulheres, no máximo 2 mil, ficam separadas, na parte de cima.
Nas cerimônias, a mesquita fica lotada. O líder religioso se orgulha da paz e tolerância no Cazaquistão.
Aqui, as pessoas podem seguir a religião que quiserem. Temos liberdade religiosa.
Liberdade simbolizada pela águia, presente na bandeira deste país de 23 anos. Rasgando o céu, as aves de rapina lembram uma arte milenar.
A tradição de usar aves para caça é muito antiga aqui no Cazaquistão. Era uma questão de sobrevivência para os povos nômades. Mas hoje a falcoaria se transformou num esporte e numa das principais atrações para turistas. Esse aqui é um falcão macho, ele pesa menos de 1 quilo e foi treinado para permitir essa aproximação. Mas só ele fica quietinho aqui na mão.
Na vida nômade, estas aves caçavam para as famílias nas estepes. Agora, pegam as iscas no chão e em pleno voo nas apresentações. O marau é uma espécie de veado real. Tem chifres enormes que chegam a 2 metros de diâmetro. Nesta fazenda vivem 250 maraus. Repare que a maioria está sem chifres. A chamada galhada cai 15 vezes durante a vida adulta do animal. Mas aqui são cortadas para a produção de um poderoso elixir medicinal já comprovado pela ciência. Os produtos feitos à base do elixir combatem a anemia, doenças de pele e o estresse.
Quanto vale um brasileiro bom de bola? No Cazaquistão, nossos jogadores ganham até 70 mil reais por mês. E o segundo maior cânion do mundo é daqui a pouco.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
A natureza caprichou na criação dessa paisagem. As rochas foram esculpidas pelo vento e pela chuva durante milhões de anos. Estamos no Cânion Xarim, o segundo maior do mundo, localizado perto da fronteira com a China. Uma fenda gigante rasga o chão e se estende por 154 quilômetros. Para qualquer lugar onde a gente olha, um cenário mais instigante do que o outro. Os penhascos chegam a 250 metros de altura.
O curioso é que os paredões do cânion são de arenito, um material frágil que se desmancha assim, ó, facilmente. As pedrinhas vão caindo.
Em lugares assim, a imaginação dispara. Há quem veja nestes contornos o rosto de um homem. Aqui, não parece um sapo em frente a um cogumelo? E essa rocha, não lembra um gato? Ou seria uma coruja? O rio Xarim, que deu nome ao parque, percorre parte do desfiladeiro.
Esse cânion tem muitas lendas, e uma delas diz que quem passar aqui nesse lugar, conhecido por Portal, e colocar a mão aqui, do lado direito, vai ter muita felicidade. E quem tocar aqui, no lado esquerdo, vai ter dinheiro. O problema é que não dá para tocar nos dois lados ao mesmo tempo.
É, este é mesmo um portal mágico que nos leva a outro mundo.
Este é o cenário mais impactante do Canyon. É o Vale dos Castelos. O nome é perfeito para definir esse lugar. São 2 quilômetros de formações rochosas que lembram as torres das construções medievais. É como se esses castelos tivessem saído de um conto de fadas muito antigo.
Num lugar tão impressionante assim, a gente se sente pequenininho. E nessa terra sem limites, começam a brotar sonhos que vieram de longe.
Deixa as pernas bem estendidas, pernas sempre bem estendidas.
Quem diria? O Cazaquistão tem atraído um sotaque que a gente conhece bem. O intérprete traduz para o russo as orientações do preparador físico brasileiro.
Vai só inverter.
A maioria dos brasileiros que vive aqui no Cazaquistão cabe dentro desta quadra. Oficialmente são apenas 24 pessoas e 14 delas chegaram até aqui graças a um talento incomum. Esta turma joga um bolão.
No futsal.
Vai.
Ricardo Câmara, o Cacau, veio do Rio Grande do Norte há 4 anos como jogador. Agora comanda o Kairat, um dos melhores times da Europa.
E o que o pessoal diz pra você quando você conta que tá no Cazaquistão?
Eles falam logo, você tá louco, lá é guerra demais, é Paquistão, Cazaquistão. Eu digo, ei, né, aqui não é o Afeganistão, aqui é o Cazaquistão. Aí eu falo que aqui não tem violência. E eu digo com todo orgulho que eu me sinto feliz de viver aqui.
Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Você?
De Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
Gente, todos os sotaques.
Rio de Janeiro.
Nossa.
Porto Alegre.
São Paulo.
Para nossos atletas, jogar no Cazaquistão pode render mais do que uma goleada.
Será que dá para ganhar mais ou menos quantos mil reais?
Tem jogador aqui que ganha até 70 mil reais.
E no mínimo? No mínimo. Para vir para cá, ele vem por quanto?
20 mil reais, 20, 25 mil reais, 20, 25 mil reais.
Casa, comida, tudo por fora?
Casa, comida, tudo, roupa lavada. Aqui o jogador só se preocupa em receber seu dinheiro e trabalhar.
Anos no país, o goleiro carioca Higuita é um dos ídolos do time. Ele foi tão bem recebido que se naturalizou e joga pela seleção do Cazaquistão.
Já consigo falar a língua, já consigo me virar sozinho. E o país me acolheu muito bem, me colocou no cenário mundial.
Convocado pela seleção brasileira, Jé Carpes se sente valorizado.
A gente vem para colocar a cabeça do burro na sombra.
Tá na hora de fazer o pé de meia.
Exatamente.
Cairá campeão.
A cada temporada, os brasileiros ficam mais populares no Cazaquistão, dentro e fora de campo. Nos gramados, o Brasil também faz escola.
Joga bonita, com alegria.
O zagueiro Faraj Anibekov, de 20 anos, joga num dos principais times do país, o Astana Futebol Clube. Mas adivinha para quem ele torce?
Corinthians.
A admiração pelo Corinthians é uma das boas lembranças dos 3 anos que ele morou no Brasil.
O que você sente mais saudade do Brasil?
Amigos, cidade de Ribeirão Preto, frutas.
Quais as frutas?
Bananas, mango, laranja.
Faraj Anibekov foi um dos 26 atletas selecionados pelo governo do Cazaquistão para aprender futebol no Botafogo de Ribeirão Preto. Tudo para incrementar o futebol no país. A paixão pelo esporte já tomou conta da garotada. Nos campos improvisados, a pelada corre solta.
E o time dos nossos brasileiros comemora o título de campeão mundial de futsal. Uma vitória emocionante contra o Dínamo de Moscou. A seguir, a incrível cidade dos foguetes. Nossa equipe chega à base que já mandou 197 homens e mulheres para o espaço.
Pô,
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
O sol se despede pintando o céu de laranja. É quando surge no horizonte o nosso próximo destino, Baikonur. À primeira vista, parece uma cidade comum, com 70 mil habitantes, ruas arborizadas e o vai e vem tranquilo dos moradores. Mas foi um local secreto, cercado de mistério, que o mundo demorou a conhecer.
Baikonur é uma das maiores heranças da antiga União Soviética aqui no Cazaquistão. A cidade surgiu em função da estação espacial de importância histórica para a humanidade. A 34 quilômetros aqui do centro fica o cosmódromo de Baikonur, de onde pela primeira vez o homem partiu para o espaço.
Foi em 12 de abril de 1961 quando o sorridente cosmonauta Yuri Gagarin foi lançado em órbita. É até hoje o mais importante centro de lançamentos espaciais do mundo. Em média, 4 naves partem daqui por ano. Em Baikonur, as lembranças daquele tempo são boas. O orgulho das conquistas espaciais está por toda parte. Protótipos de naves são exibidos como troféus.
A gente vai conhecer agora o Museu do Cosmódromo, que leva o nome de Yuri Gagarin.
As relíquias atraem 10 mil visitantes por ano. Alguns se emocionam.
Eu cresci na União Soviética e eu lembro que sempre quando perguntavam o que eu queria ser no futuro, eu dizia que queria ser cosmonauta.
Na parede, as fotos das 197 pessoas que partiram daqui para o espaço. 13 mulheres e um brasileiro, o astronauta Marcos Pontes. As crianças daqui são como todas as outras. Aproveitam o calor para fazer a maior farra. Mas na escola, a diversão é outra. O foguete de cartolina e isopor foi feito em sala de aula. No pátio, a contagem regressiva para a decolagem. O pequeno foguete sobe até 70 metros. O professor explica que o cosmódromo precisa de jovens especialistas e por isso é importante estimular os estudantes desde cedo.
Todo ano temos competições, onde participam os melhores dos melhores.
Para os meninos daqui, o foguete é tão popular quanto a bola. Eles adoram.
Sinto orgulho pela minha cidade, pelo resultado do meu trabalho.
Mas quando pergunto se ele quer ser cosmonauta...
Não, eu queria ser um jogador de futebol.
Nosso cosmonauta, futebolista.
Ok, thank you.
Tchau, tchau, Brasil!
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda-os, vós. Há 13 anos em seu coração.